É o que ocorre. É o que ocorre quando as instituições democráticas e republicanas são objeto de apropriação privada, quando os espaços de atuação pública se tornam objeto de troca de favores, quando já não se consegue apurar o que ocorre no seio da administração, porque os responsáveis cuidam de criar uma blindagem em torno das operações que deveriam ser transparentes e públicas, mas que se transformaram em algo misterioso e inacessível. Não é à toa estarmos há tanto tempo no rodapé da legitimidade nas pesquisas de opinião. É que quando tudo isso se soma, temos a total perda lá da legitimidade de representantes do povo e, por via de consequência, das instituições que representamos. É bom lembrar que o Legislativo adquiriu os mais altos índices de confiabilidade em tempo de CPI. Isso, diga-se de passagem, quando ainda não tínhamos a TV Senado. Cada sessão se transformava em um capítulo que sempre deixava um gosto de quero mais. Éramos manchete de notícias que enchiam de orgulho os trabalhos legislativos, diferentes de agora, diferentes de hoje, diferentes dessa manhã. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça dos brasileiros que viram pela TV Senado nas sessões de ontem, no lugar do debate, o quase pugilato, uma tentativa de rasgar a Constituição no grito. É tempo, portanto, de uma profunda reflexão sobre o destino dessa CPI para a confiabilidade do Congresso como pilar institucional crucial em um regime democrático. A CPI tem dois gumes: ou ela nos fortalece, ou o tal rodapé das pesquisas de piso vira veto. Antes que se perda a confiabilidade e a legitimidade contamine o valor maior que a própria ideia da democracia, há como último recurso direito à resistência, a fim de restabelecer os princípios éticos e morais em que se funda a nossa organização social política. É daí que vem a maior participação popular na formulação, na execução e na fiscalização dos atos do governo. A questão que há de ser posta no momento é a seguinte: os desdobramentos da assim chamada CPI do Cachoeira, aliado aos demais fatos políticos e institucionais que estamos vivenciando, permite identificar uma situação de ruptura e descontrole dos valores básicos que estruturam e justificam a República? Essa é a pergunta. Eu ainda me movo pela esperança, e essa esperança também se molda nos fatos ocorridos recentemente. Indico dois pontos. O primeiro deles foi a chamada Lei da Ficha Limpa. É bom lembrar que ela foi exatamente concebida a partir da iniciativa popular, um legítimo exercício da resistência da opinião pública. A população sabia que nada seria mudado no âmbito institucional, de dentro para fora. E ela recorreu ao meio legal, um projeto de iniciativa popular. Todos nós assistimos quantas e tamanhas foram as resistências e os percalços, até mesmo na tentativa de alterar o desejo da população e da mudança da redação. Quantas foram as discussões do Poder Judiciário? Tudo isso para dizer se o candidato a representar o povo poderia ou não ser íntegro, ou, ao contrário, ter ficha suja. Ora, a ficha limpa nem deveria ser objeto de lei, deveria ser cláusula pétrea em qualquer eleição. Mas a lei passou e a nossa esperança deverá vingar nas próximas eleições. O outro ponto é, sem dúvida, a postura diferente da presidente Dilma, que tem adotado em casos de corrupção no seu governo. Isso comparado com situações anteriores, ela tem demonstrado não tentar conviver com o mal feito, e não só no discurso, mas na realidade. Permanecem, entretanto, práticas mal feitas nas relações com outros poderes, principalmente com o legislativo. A corrupção não será debelada enquanto a aprovação de leis continuar sendo trocando cargos e emendas orçamentárias. Troca, troca, me dá aqui que eu te dou lá. Que a tal governabilidade seja sinônimo de troca de favores. Seriam republicanos os interesses de quem indica apadrinhado para cargos estratégicos no governo? Não é preciso investigação maior para se chegar à conclusão de que a corrupção se financia com o dinheiro da obra pública subfaturada. A CPI do Cachoeira tem que contribuir para a moralidade do gasto público. Se ela resultar no que a população espera, terá dado uma contribuição fundamental nesse sentido. Se ela falhar, como em tantas outras vezes, ao contrário, alimentará o crime. Ele resultará em um caso explícito e imenso de impunidade, do mesmo tamanho da resultante da corrupção. Pior, a perda maior ainda da legitimidade das instituições, pilares da democracia, dos três poderes, dada a promiscuidade demonstrada pelo fato do último final de semana. Não podemos esquecer de que temos um longo histórico de CPIs, que fecharam os respectivos trabalhos sem nominar e identificar os verdadeiros responsáveis pela corrupção de costume. Instituições. São casos de exemplo a CPI dos ONGs, a CPI dos cartões corporativos, entre tantas outras, ou dos corruptores, que nem chegou a ser instalada, bloqueada, que foi exatamente por aqueles que não querem ver nada apurado, porque têm interesse de manter o status quo. Isso nos permite inferir que sempre houve um propósito de acomodar as contratações segundo conveniência de acordo de liderança. São por demais conhecidas as dificuldades da vida para instalar a atual CPI, em que pese a contundência das provas relativas ao vínculo das atividades ilícitas em setores do poder público. Somente quando a evidência do vínculo entre a empreiteira Delta e a contravenção penal atingiu o raio do absurdo, aprovou a CPI a quebra de sigilo bancário da empresa. Agora, enfim, foram aprovadas as convocações do governo de Brasília e de Goiás, deixando de fora, pelo menos por enquanto, no Rio de Janeiro. Até aqui parecia um estranho acordo entre opostos, visando ao que não é menos explicável do comparecimento dos governadores. Não posso também negar o cheiro do estranho de quando, de tanto titubear, opositores juntam-se e tomam o mesmo rumo coincidente, seja para chamar governadores a depor, seja para negar a aprovação imediata da convocação. Isso significa que uma melhor análise dos documentos melhor fundamentará a inquirição de um nos outros ou apenas um entendimento. Esses são apenas, estou encerrando, senhora presidente, esses são, agradeço, aliás, a tolerância quase que eu diria exagerada de vossa excelência para com esse senador.
Senador e senador Simão estão aguardando, o senhor está falando há 45 minutos.
E eu gostaria de pedir um minuto de aparte, senadora, se possível.
O orador é que decide a concessão do aparte. O senador Cristóvão pergunta, está pedindo um aparte ao senhor.
Já lhe darei. Esses são apenas alguns dos assuntos candentes do momento envolvendo a CPI. Afora, evidentemente, a troca de versões, desmentidos e negativas, veemente a vida entre um ex-presidente, um ministro supremo e um estranho encontro no escritório da advocacia, cujo propósito ainda não foi claro. Quando das primeiras informações do inquérito policial sobre ações do senhor Cachoeira, as manifestações que vieram da população eram sucedidas de ponto de exclamação, que significavam indignação. Instalada a CPI, as exclamações se transformaram em interrogações. Não é o caso agora da nossa resposta ser antecipada com um ponto final, antes dos necessários dois pontos? É preciso uma resposta contundente às exclamações e às interrogações da população brasileira, antes que ela, sim, coloque um ponto final. Há poucos meses, essa mesma população foi à rua impulsionada pela chamada rede social para protestar contra a corrupção. Nem bem terminado o último grito de ordem explode uma nova roubalheira, que aliás era velha, e navegava as suas ondas calmas à impunidade. O que fará essa população agora que, mais uma vez, a corrupção e a impunidade se refugiarem no quartel de Abrantes? Tudo permanecerá como antes? Creio que não. Com a palavra e a ação, o povo, que, como disse, é de onde emana o poder. Podemos estar a passos largos para uma CPI da CPI, ou até a CPI da República. Repito o que já citei nessa mesma tribuna do professor Fábio Conder Comparato. Governo significa piloto. O piloto numa nave qualquer, sem dúvida, é importante. A trajetória, o rumo e a maneira de conduzir o veículo depende dele. Mas é preciso reconhecer que a orientação da viagem não é dada pelo piloto. Ou seja, no caso, o governante. Não pode nunca substituir o povo na indicação do tipo da sociedade que deve ser construída. Esta é o povo que orienta. Não há dúvida da orientação que nos é dada pelo povo sobre a sociedade que ela quer ver construída. Cabe-nos industrializá-la e instrumentalizá-la nesse percurso sedimentado pela democracia e pela cidadania. De minha parte, pretendo apresentar uma série de projetos de lei que vão tornar o exercício da democracia direta mais fácil e descomplicada. Indicar a trajetória para que a população possa exercer democrática e legalmente o seu direito político de resistência. Apenas a título de exemplo, nada impede que, ante a inércia do Ministério Público em instaurar um determinado inquérito civil público, não possa facultar à entidade civil o poder de fazê-lo. Já li. Duas páginas. Assim como se tem uma lei de responsabilidade fiscal para os gestores de contas públicas, é também de cogitar na reformulação das exigências da lei comercial e tributária no que tange ao conteúdo dos balanços empresariais, embora sejam eles peças importantes para análise e conteúdo da vida empresarial. Pouco ou nada expresso na sua formação legal contemporânea. Os fatos recentes que se juntaram na chamada Lei Ficha Limpa, para mim, repito, um dos acontecimentos mais importantes da nossa história política, é um exemplo a ser seguido, multiplicado. Não seria feito se esperássemos uma atitude de dentro para fora. Foi a iniciativa do povo que moveu o Congresso, ainda assim, às duras penas. Não fosse os milhões de brasileiros forçarem as nossas portas, seriam cerradas a qualquer mudança que alterem o status quo. As nossas eleições continuariam contaminadas de antemão por ficha suja. Assim, ainda mesmo aprovada por um Congresso movido por ventos da rua, tentou se procrastinar a sua prática, fazendo ouvidos poucos para as vozes loucas. Mas a lei da lixa limpa está aí, confirmada, ainda que permaneça a necessidade da eterna vigilância. É no exemplo dela que devemos firmar o poder de resistir à população, porque saber que somente de fora para dentro alcançaremos as mudanças de tantas ameaçadas, uma verdadeira reforma política que também tenha o cordão de alterar posturas, não o arremedo que transita hoje pelos gabinetes que pouco nada querem mudar, gabinetes e corredores que infelizmente estão muito longe das ruas. Se não vamos a elas que venham a nós de uma forma pacífica, leal e democrática. Eu lhe dou a página.
Eu queria, só, senador Cristóvão, o senhor que é um senador dedicado à educação, saudar os alunos do ensino fundamental da Escola Castelinho, do Pequeno Sábio, de Ceilândia, do Distrito Federal. Boas-vindas a vocês que estão visitando o Senado e continuem estudando muito, que o Brasil precisa de jovens que estudem bastante para crescer o nosso país. Muito obrigada pela visita às professoras e os monitores que acompanham os jovens estudantes da escola da Ceilândia, no Distrito Federal. Muito obrigada. Senador, eu só pediria que seja breve, porque os demais oradores inscritos também, o senador já está na tribuna há 50 minutos, então tem viagem marcada os demais oradores. Eu gostaria, tá, então, da brevidade do aparte.
Tá bem. Eu quero fazer apenas, senador, um comentário a uma pergunta pertinente feita pelo senador.
Eu não estava aqui no seu pronunciamento.
Hein?
Eu não estava aqui no seu pronunciamento ontem. Mas foi fantástico.
Muito obrigado, senador.
Realmente, o seu pronunciamento, a repercussão que eu recebi, foi qualquer coisa de sensacional.
Muito obrigado.
E ele que me motivou a voltar a essa tribuna.
Muito obrigado,
senhor. A rigor, senhor, não com a competência de Vossa Excelência, eu estou tentando dar o passo seguinte ao pronunciamento de Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador. Mas eu queria tocar na pergunta do senador Pimentel, que eu considero pertinente. Por que o ministro Gilmar Mendes demorou algumas semanas para fazer essa declaração? Um mês inteiro. Mas eu quero colocar outras perguntas. Além dessa, que é pertinente. Por que esse encontro aconteceu? Não são encontros de três pessoas, são de três instituições. O ex-presidente da República é uma instituição. O ex-presidente do Supremo é uma instituição. O membro da Corte Suprema é uma instituição. Por que ela aconteceu? Segundo, por que não aparece na agenda de nenhum dos três? Imagine três personalidades, três instituições se encontram e ninguém sabe. Outra pergunta. Os que têm certeza de que o ministro Gilmar Mendes mentiu, têm que pedir o impeachment dele e têm que chamar o Jobim para ser o testemunha de acusação. Eu não faria isso porque eu não tenho certeza se ele mentiu. Mas como é que um ministro pode mentir? Qualquer mentira. Segundo, como é que pode mentir sobre algo tão fundamental? Não pode continuar se é verdade que ele mentiu. E eu aqui não estou dizendo isso. Mas que, se eu acreditasse que era mentira, eu ia propor seu impeachment. E tem uma testemunha fácil, que é o ex-ministro Supremo, ex-presidente Supremo, que é o Jobim. A outra pergunta é como a gente deixou chegar essa promiscuidade à vida pública brasileira, em que empresário, juiz, político, criminoso, jornalista se misturam de uma maneira que a gente nem consegue separar o que cada um deles está fazendo. Como é que a gente vai sair da armadilha de que da denúncia para as propostas? Hoje esse Congresso é prisioneiro de denúncias. E a mídia também. Como é que a gente vai sair da intriga para a política grande, como o senhor está fazendo aqui? Essa é política grande. Então, fica aqui essas perguntas, acrescentada a pergunta pertinente do senador Pimentel. Mas não basta ela, aquela pergunta. Nós temos muitas outras que precisam ser feitas, inclusive entre nós. Inclusive, a nossa responsabilidade na formação do Supremo Tribunal, que o editorial da Folha hoje pede recato no Supremo. Nós que escolhemos os ministros do Supremo, não é o presidente. O presidente indica. Nós fazemos uma sabatina e escolhemos. O pior é que a gente não está fazendo sabatina a sério. E terminamos partidarizando o debate. Então, essas são algumas perguntas, senador Simão, que eu deixo em função do seu discurso e da pergunta feita pelo senador Pimentel.
Eu peço desculpa, Vossa Excelência, pelo exagero, e agradeço a tolerância de Vossa Excelência. E agradeço, senhor. Eu gostaria até que Vossa Excelência voltasse à tribuna. A gente podia continuar esse debate, porque Vossa Excelência levantou no seu pronunciamento realmente uma profundidade muito grande. Vossa Excelência teve a grandeza de não encarar sobre o fato nem de governo nem de oposição, mas o fato em si, a realidade que ele significa e a forma pela qual dele nós temos que sair. Isso mostra que o Brasil é diferente. Um fato que nem esse, nós vamos olhar, imagina se falar nos Estados Unidos, ex-presidente da República com ex-presidente da Câmara, o que que aconteceria? No entanto, aqui a coisa andou a tal ponto que ontem o nosso querido amigo Lula foi no programa do Ratinho e saiu com muita competência. Saiu, falou, deu, respondendo ao ex-presidente Supremo, que não foi feliz, foi muito duro, foi um linguajar cá entre nós muito pesado, que não ajudou a resolver. O presidente, o ex-presidente vai lá e praticamente esvaziou, diria até, o assunto. Agora, é preciso a continuidade. É preciso a continuidade. E o que aconteceu na CPI foi uma demonstração disso. A reação do senador Pedro foi realmente espetacular, porque mostrou que nós temos história e nós vamos fazer aquilo. Muito obrigado pela gentileza de Vossa Excelência.